Olha, eu acho que foi o melhor dia um dos melhores dias da minha vida foi a abertura do carrinho. Porque no primeiro dia deu mais de 1.000.000.
Nossa.
Pra gente que tinha feito um lançamento de 240, no primeiro dia.
Esse foi o seu maior lançamento? Até
Não,
hoje?
depois a gente fez maior.
Opa, aqui é o Eric, bem-vindo a mais um episódio do podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que conseguiram a marca de R$ 2 milhões de faturamento no ano atual. E hoje eu estou aqui com o Leandro Cardoso. Tudo bom, Leandro?
Tudo certo, Érico.
Tudo
Prazer
massa,
estar
cara.
aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui com o pessoal.
Prazer é meu. E ó, antes da gente começar, como dita tradição, preciso ser direto ao ponto. No ano de 2020, você faturou mais de R$ 2 milhões com lançamentos, utilizando as técnicas da fórmula de lançamento?
Sim, com certeza.
Show. E onde começa a nossa história, Leandro? Eu tô super curioso, porque eu acho que é a primeira vez que eu entrevisto você. Eu já te entrevistei antes.
Não. Eu
Eu
já
falo.
fiz um 747 contigo. Foi o
Ah.
primeiro desse ano.
Ah, entendi.
Eu ainda assisto o 747. Acompanho muito o conteúdo teu, né? Assistindo o 747, foi o primeiro do ano. Você falou o primeiro da década, né? Inclusive, você falou. E naquela época era faixa marrom ainda. E falando, você falou que tinha que apertar muito parafuso e tal. E
Olha que
hoje,
legal.
quando eu olho para trás, eu vejo que ainda tenho muito parafuso. Hoje eu enxergo muitos parafusos que eu ainda tenho que apertar. Mesmo chegando na faixa preta, eu consigo ter essa clareza, né? E aquela vez eu não tinha. Eu imaginei que era, sei lá, escalar, o que que eu tinha que fazer, não sabia o que tinha que fazer. Mas hoje fica
Interessante.
muito, muito claro.
Se eu te
E
confessar
foi.
que eu também tenho muito parafuso para apertar, você não acreditaria. Muito.
A gente
E eu.
começa a entender mais o processo e começa a ver como tem coisa que dá para melhorar, né?
Eu acho que quanto mais a gente sabe de alguma coisa, mais a gente começa a ver que a gente é ignorante, no sentido não muito negativo da palavra. E também tem uma coisa que acontece também, é que quando você fazia menos, quando seus objetivos não eram tão ambiciosos ou tão grandiosos, sem apertar os parafusos dava certo, né? Então, quando você aumenta os objetivos 10 vezes ou 5 vezes ou 2 vezes, aquele parafuso que não estava apertado fica óbvio. E aí não tem jeito de ignorá-lo. Mas a gente vai falar sobre isso. Interessante. Eu pergunto se eu já conversei com as pessoas antes, porque às vezes pode ser que eu entrevistei para um podcast faixa marrom. Isso acontece, muitos faixas pretas indo. Se não me engano, esse ano, só no Insider são 77, até onde eu sei, oficialmente. E tem uma galera aí que está com quase, então isso é bom saber também. Mas, Leandro, qual foi a primeira vez que você consumiu um conteúdo meu?
A primeira vez, olha, faz tempo, Érico. Se eu dizer para vocês que faz bastante tempo, foi em 2015. Eu até fiquei lembrando disso porque eu imaginei que você ia perguntar. Eu já sabia, eu só não sabia a data, né? Eu sabia que fazia muito tempo. E foi no podcast do Geração de Valor, no GVCast. Foi lá que eu te conheci.
GVCast
No
com
GVCast, estava
Flávio, né?
você, e o Conrado estava junto. Foi num podcast que você fez junto com o Flávio Augusto.
E o
Conrado
Conrado
naquela
Adolfo,
época.
grande mestre do marketing digital também.
Sim, foi muito muito disruptivo, muito bom, né? Eu conheci outras pessoas também. Murilo Gama, acho que eu conheci através também do Flávio Augusto, lá do GVCast, né?
Como é que você
E foi
conheceu o
essa.
Flávio?
O Flávio eu conheci alguns anos antes do GVCast, ainda por causa dos vídeos que ele tinha, um vídeo da águia, da galinha, que eu vi ele lá
Nossa,
no.
fantástico aqueles vídeos, né?
Eu acho que foi o primeiro que eu vi dele, um
Eu sinto
tempo
falta
antes.
deles, daqueles vídeos dele, eram muito bem feitos, né? Muito
Era
bem
ótimo,
claros e
nossa.
concisos. Foi uma explosão para mim. Eu adorava os vídeos do Geração de Valor, eu mesmo, né? Mas enfim, eventualmente, por um jeito, por uma condições de temperatura e pressão, acabei sendo convidado para aquele episódio. Foi muito bom. E foi lá que você me
Então,
conheceu, então.
naquele episódio que eu te conheci, falando de marketing digital, que naquela época, para mim, eu não entendia muito, né? Porque eu fui entrar no marketing muito depois, em
O que você
2018.
fazia na época?
Naquela época que eu te conheci, em 2015, eu sou contador de formação, então eu trabalhava com contabilidade, depois eu fui na área de controladoria, então eu trabalhava em algumas empresas um tamanho bom assim na parte de controladoria. Isso que era o que eu fazia. E quando eu te conheci, daí eu vi que você tinha um podcast, depois de ver toda a entrevista com o Flávio Augusto, falando de marketing digital, que era a nova tendência, que dava para alcançar pessoas e tal, e levando conhecimento e tudo mais. E eu gostei muito de tudo que tu falou lá, tanto que eu comecei a te seguir depois daquilo. E daí eu vi que você tinha sacada de empreendedor, todo dia que você fazia um vídeo por dia. Tinha um podcast, você soltava também um vídeo no YouTube. E eu comecei a acompanhar aquilo porque essa questão de empreender sempre teve muito ligado a mim, né? Mesmo empreendendo em outras empresas, mesmo trabalhando para uma empresa, eu tinha essa visão, porque eu já tinha um cargo alto também, normalmente. Então, eu já tinha essa visão de empreender. E eu gostava do podcast, olha, muitas sacadas, muitas. E logo depois, o meu filho nasceu, eu lembro quando eu ia andar de carrinho com ele, que era bebezinho ainda, e eu ficava escutando o podcast da Sacada de Empreendedor. Teu podcast. E vivia escutando, todo dia escutava um, basicamente todo dia escutava um. Mas, ao mesmo tempo que eu te escutava, eu escutava para talvez pegar uma mentalidade de empreendedor, e eu não pensava que eu ia entrar no digital. Não sei se naquela época tu tinha uma pegada de estar sempre falando...
Era muito longe.
Para mim era longe. Para mim, aquilo não era para mim. Sei lá, o digital eu não via como algo para mim. Não via como algo para mim. Então, em 2015 eu te conheci... E, se eu não me engano, foi 2016, um pouco depois, contrariando, inclusive, o Flávio Augusto, que é o mentor também, eu fui montar um negócio físico, porque o Flávio Augusto sempre falava, né, monte um negócio escalável, algo que dê escala, era o que ele fazia para os negócios dele, né, vou montar algo que dê escala, que não vende para governo e tudo mais, mas, na minha ignorância, né, eu pensei assim, não, vou montar um negocinho físico, uma franquia, na época eu montei uma franquia, porque não vai dar muito trabalho. A minha cabeça era que uma franquia... a franquia vem tudo pronto, tudo fácil, é só botar, e daí ela vai trabalhar sozinha, eu consigo manter meu emprego aqui, e boto uma franquia lá, e boto um sócio para trabalhar e tal. E vai dar certo, né? Aquela visão assim. E se passou 2 anos, contrariando o que o Flávio falava, né? De montar alguma coisa escalável, eu fui totalmente pro lado contrário, porque eu pensei, vou montar a franquia, vou tirar aí uma graninha, depois que a franquia estiver dando lucro, daí eu penso em algo maior. Era isso que eu pensava. E daí passou 1 ano, passou 2 anos, eu continuava consumindo, teu conteúdo muito, porque eu gostava mesmo do jeito que você fala, nunca tive dúvida de que você era um empreendedor de sucesso, tinha resultado. Não sentia que era para mim naquele momento. Eu sentia assim, um dia, talvez isso aqui, depois que o meu negócio físico lá der certo, talvez eu tiver um produto, não tinha produto também, um dia quem sabe, ficava naquela, um dia quem sabe.
Parece que alguma coisa ainda, e é sempre bom olhar e analisar essas paradas, mas parece, soa para mim que alguma coisa ainda desconectava essa realidade digital com a realidade que você via.
Sim, talvez porque o meu lado de querer saber como é que se faz as coisas, eu acho que eu tenho um lado assim de... eu quero saber como é que se faz as coisas e como é que se faz um site. Eu não tenho ideia de como é que fazia um site naquela época, né? Então, isso para mim, eu acho que eram algumas barreiras. Talvez por ser contador, não sei, eu queria ver o passo a passo de como é que é feito. E eu já queria ver isso antes de fazer o Fórmula, talvez, não sei. E eu não enxergava que aquilo era para mim.
Engraçado. Mas, enfim... Você continuou o seu trajeto, montou a sua franquia de...
De alimentação saudável. Botei uma loja em um shopping, uma cidade de Santa Catarina. Aí passou 1 ano. No começo estava até bom, tá um pouquinho bom. Assim. Daí a gente tinha uma meta alta e a meta nunca chegava. Né? Nunca chegava e a coisa começou a piorar. E a gente não tinha conhecimento, a franquia menos ainda. Hoje nem existe mais aquela franquia que a gente botou. Acho que é uma visão equivocada que muita gente tem. Hoje eu consigo perceber isso. Equivocada de que franquia dá resultado, né? Que todas as franquias são boas. Eu acredito que tem algumas que são boas, mas é a minoria. E precisa de muito trabalho duro, precisa aprender muito. Porque a franquia ela te dá um básico, bem básico. E tem muitas franquias pequenas também. No caso, na minha franquia que eu coloquei, tinha umas 30 unidades no Brasil só. Era bem pequena. E muitas não davam lucro. Eu acredito que muitas não davam lucro. Inclusive a nossa era uma das que mais faturava da rede, chegou a bater recorde da rede do Brasil, foi uma das que mais faturou em alguns meses. Mesmo assim, não dava lucro. Tirando a parte do início, dos primeiros meses, que era novidade, talvez, na cidade, deu um pouquinho de lucro, mas o resto não dava lucro. Daí passou um ano, passou 2 anos, e a gente já estava se sentindo incapaz, né? Porque aí coloquei a empresa por causa do meu filho. Tinha um bebê pequeno, pensei, pô, quero dar um futuro legal para ele. Daí veio mais essa vontade de empreender. Mantive meu emprego e comecei a empreender com meu sócio. E foi vindo essa... E não dava certo. Daí saí da empresa onde eu estava, fui lá ficar, trabalhar junto no negócio físico. Trabalhei uns 4, 5 meses lá direto, junto. Consegui melhorar bastante, mas eu não sabia vender, para ser sincero, né? Não sabia estratégia de venda e tal. Hoje, se eu tivesse... Com a cabeça que eu tenho hoje do Fórmula, eu já conseguiria, tenho certeza, que alavancar muito mais as vendas do meu negócio físico. Mas naquela época eu era contador, controller, enxuguei tudo quanto era custo que eu conseguia enxugar, controlava tudo, fazia o que contador faz, controller, né? Controlava tudo, mas não conseguia fazer aumentar as vendas. Então, fiquei lá uns 4 meses, organizei tudo, deixei rodando, saí de novo.
Parece que você era um bom jogador de defesa. Né? O controlador, ele defende a posição da empresa, defende o caixa da empresa. Era uma coisa que você fazia bem, controlador de custo e defesa. Então você tinha a empresa tinha uma boa defesa, mas sem ataque. O marketing se assemelha, talvez, parece que se assemelha mais ao marketing, aquele cara que vai para fazer gol. Então você só ficar na defesa controlando e não tem um bom ataque, talvez. Me parece que é alguma coisa que estava faltando para você na época.
Hoje, quando eu olho para uma empresa, eu sei que a venda é o principal, né? Não tem dúvida. Talvez, como com a cabeça de contador antes, a gente não consegue enxergar isso, mas hoje eu tenho certeza, porque se não tem venda, não tem, e foi por isso que a minha empresa não deu certo, né? Aí passou, chegando um pouco mais de 2 anos já com o negócio, eu já tinha, voltei a trabalhar como consultoria e a parte financeira, controladoria, que me dava dinheiro, né? Afinal de contas, precisava de dinheiro também.
Como é que você lidou com a sua empresa não dar certo? Ela foi à falência? Você fechou ela? Como é que funcionou?
Então, tem aquela coisa, né? Mesmo não dando lucro, às vezes a gente consegue arranjar dinheiro do fluxo de caixa, a empresa vai se virando. Tem muitas empresas que são assim, como eu já fiz consultoria na parte financeira para outras empresas. Mesmo a empresa dando prejuízo, a gente deixa de pagar uma conta aqui, um imposto ali, uma coisinha ali, e vai levando. Mas eu já tinha certeza daquele cenário, não estava bom, não ia durar. E a gente tentou uma coisa nova. Oh, vamos investir aqui, vamos fazer um buffet, fazer uma coisa diferente, porque era comida à la carte, a gente tentou fazer um buffet. A gente gastou uns 6, 7 mil na época para fazer essa tentativa, para ver se ela ia melhorar o negócio. E gastamos esse dinheiro, que a gente não tinha, né, porque foi pegando sem ter dinheiro exatamente. Foi pegando do caixa da empresa, sem pagar uma conta ou outra. Aí depois não deu certo. Também não deu certo, não mudou nada. Só deu mais trabalho e piorou. Aí eu comecei a fazer uns cursos digitais na época. Comecei a fazer uns cursos online. E o meu sócio, no caso, que estava no restaurante comigo, ele era professor de italiano, mas isso ele fazia por hobby, sabe? Ele dava aula por hobby, não ganhava dinheiro dando aula de italiano, porque ele tinha um negócio e tal, se dedicava ali. Daí começou a cair a ficha. Pô, mas... Porque agora eu tenho um produto, porque antes eu não tinha produto, eu pensava, não, fórmula não dá certo, porque eu não sei como fazer, não tenho produto. E depois de um tempo te seguindo, conhecendo cada vez mais, e tu falava que não precisava ter produto, tu aprendia tudo, depois o fórmula ia abrir a mente e tal, tal. E eu acreditava, porque eu confiava em você, sabia que tinha resultado, já vinha te acompanhando há muitos anos, sabia que você tinha resultado, que tinha alunos que tinham resultado, menos do que hoje tem muito mais alunos com resultado, mas na época já tinha muito. E eu pensei, pô, a gente gastou 7 mil aqui para botar esse buffet. Agora a gente tem a clareza de que dá para... Ah, vamos tentar lançar o meu sócio, que ele é professor de italiano, gosta daquilo, gosta muito mais do que gostava do restaurante. Ah, vamos tentar isso aqui. A gente gastou 7 mil aqui, vamos gastar... acho que na época eram 6 mil fórmula. Vamos investir no fórmula e vamos tentar. E a gente foi levando paralelo. A gente fez, comprou o fórmula em agosto, foi na Masterclass de Curitiba.
Agosto de?
De 2018.
Cara, que masterclass fria, fria no sentido literal, tava um frio naquele lugar. Eu acho que foi a única masterclass que eu fiz de casaco. Tinha umas 2 mil pessoas e eu falei, meu Deus, Eu subi de casaco, eu senti frio, no sentido assim, literal da palavra. E a galera lá na Masterclass, quase 12 mil pessoas, não sei se chegou a tal, né, mas arredondando ali uns 1.800, acho que chegou a 2 mil. Um lugar lindo,
Sim.
né?
Muito, muito legal. E lá é frio mesmo. Curitiba é um pouco mais frio do que.
Total, a gente que não está acostumado foi. Eu não esqueço até hoje dessa Masterclass. Mas vamos lá, você e seu sócio, vendo aqui onde você parou, você decidiu. Foi óbvio para o seu sócio também investir ou você teve que comprar a briga?
Não, a gente pensou junto, ah, vamos tentar, ué. A gente já está tentando um monte de coisa que não está dando certo aqui. A gente investiu mais de 300 mil numa franquia que não está dando certo. O que que custa? O que que é 6 mil, né? Porque às vezes, quando a gente olha para o negócio do marketing digital, hoje eu olho, é tão barato, cara, é tão barato testar. Qualquer empresa, qualquer coisa que tu vai colocar no mundo físico, vamos dizer assim, é tão caro. Qualquer coisa que tu vai fazer é muito caro. Vai alugar uma salinha, tu vai reformar. Só de reformar, tu gasta 10 mil, 15 mil, sei lá, 20, dependendo do que tu vai fazer.
Sabe que é uma coisa que eu tô cada vez mais presente e tem a ver com exatamente o que você falou, é tão barato ou é tão caro? Tem um sentimento que eu tô aprendendo com o tempo. Então, eu tenho muito contato. Duas vezes por dia eu entro em contato com a minha audiência. Ao vivo. Então, agora eu tô tendo contato com o futuro, né? Daqui a 20 anos, o que pode acontecer? O futuro é você. E a gente fala do passado, mas no final das contas é o futuro. Então, assim, e você é minha audiência, você é meu cliente, aquela coisa toda. E de manhã, eu tenho contato com o passado. No mesmo dia, eu ando numa linha do tempo muito, muito interessante. Tenho feito isso com certa consistência. Isso tem me dado uma visão geral de como as pessoas pensam. Porque no mesmo dia eu falo com o passado e falo com o futuro. E tenho feito isso com pessoas aleatoriamente diferentes. Ontem foi uma, outra. É raro eu repetir. De vez em quando eu repito, mas é muito raro. Essas entrevistas não são repetidas, mas no 747 eu não tenho esse controle. Mas isso está me dando um insight como pessoa muito louco. Assim, eu estou aprendendo que você não tem imaginação. E eu descobri uma coisa, vou te contar uma coisa. E essa coisa é a seguinte, e tem a ver com o que é aquilo que você falou. Quando eu prometo para alguém a seguinte coisa, eu vou te ensinar a faturar. Vou chutar um número, tá? 30% a mais por ano, tá? Você tem a franquia, vamos supor que eu chegue e te prometa isso. Você me arruma, como eu digo hoje, né? A maioria das pessoas que eu te prometo isso não vão deixar de dormir por causa disso. Isso não tira o sono delas. Ah, peraí, eu vou faturar mais 30%. Talvez 50%. Vamos chutar, vou te ensinar a faturar 50%. Ah, você pode achar, ah, que legal, ah, isso e aquilo. Mas isso não te tira o sono. Mas tem alguma coisa que se eu falar a mesma coisa de uma maneira diferente, tende a tirar o sono. Então, eu vou te ensinar a não perder 50% do seu faturamento no ano de 2021.
A não perder.
Eu vou te ensinar a não perder o seu faturamento no ano de 2021. Se a gente analisar um pouco mais frio, do seu lado mais contador, é a mesma coisa. Só que não é. Porque depois de um tempo, e eu tô falando com o futuro, com o passado, eu tô fazendo isso quase todo dia, por um bom tempo. E eu, às vezes, leio uns livros que falam isso, mas é impressionante. As pessoas têm muito mais medo de perder 50% do faturamento do que aumentar o seu faturamento em 50%. Considerando o caso que se ele fizesse o fórmula e se ele aumentasse o fórmula, o que quer que seja, aumentasse o faturamento, se ele não fizer, ele está, em teoria, perdendo uma oportunidade. Faz sentido?
Sim.
Então tá bom. E esse medo da perda. Esse é um achismo. É 5 vezes mais forte do que a vontade de ganhar. E na maioria das vezes eu errei no passado, porque eu falo assim, eu vou te ensinar a ganhar 6 em 7. Tem muita coisa que eu estou ficando presente, que o ano de 2021 vai acontecer alguma coisa. E eu vou te ensinar a não perder 100 mil reais em 7 dias. E parece ainda desconexo, mas eu vou deixar essa com você também. Então, veja bem, você já tinha perdido 300. Colocar perdido entre aspas, porque eu tô chutando que você não recuperou nada daquilo. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, não é bem assim. Você tinha perdido alguma coisa. E aí você, o que que era perder mais 6, né? Mas é uma coisa que ainda não reformulei isso. Isso tem umas ideias que eu tenho e elas demoram para eu conseguir encaixar. Mas eu tenho certeza que deixar de ganhar 100 mil deixa a pessoa muito mais sem dormir do que ganhar 100 mil a mais. Perder 100 mil é pior que ganhar 100 mil. Feche
Eu
parênteses.
acredito que faz muito sentido o que você falou, principalmente quando você já está falando para alguém que tem empresa. Porque quem tem empresa, mesmo que não esteja tendo lucro, ele consegue se virar muitas vezes, pegando o dinheiro do caixa. Mas quando ele pensa assim, se eu já estou ruim agora, se eu perder 50% do meu faturamento, vai ser a ruína do meu negócio.
Total.
Parece que faz bastante sentido.
Parece. Eu olho para trás, olhando para mim, em momentos mais críticos da minha vida, que eu senti muito medo, ou eu agi muito, eu tinha um motivo para ação, a clássica motivação. Eu lembro, um dos motivos meus foi quando eu pedi demissão. E o que me convenceu na época, e não é o que é todo mundo, mas eu lembro desse exato dia, foi quando um cara, num curso de desenvolvimento pessoal, me fez ver a vida do meu chefe e fez projetar naquele momento um futuro. E eu falar que ia passar 10 anos para me tornar quem eu não queria. Eu não queria ser meu chefe. Nada de errado com o que ele fazia, mas eu não queria ser ele. Só que o que me fez pedir demissão não foi a aspiração de eu vou ter liberdade. Foi a aspiração que naquele momento caiu uma ficha em mim que eu ia perder 10 anos da minha vida
Porque você não queria ser ele.
fazendo o que eu não queria fazer. Eu não gostava de fazer aquilo. Não é que eu detestava, mas eu também não gostava, entendeu? Segunda-feira não era o melhor dia, não. Mas você está entendendo que o medo da perda foi. Quando eu falei, Érico, você vai perder os próximos 10 anos da sua vida, naquele contexto que eu vivia, meu chão caiu. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei sem dormir. Então não foi a aspiração de eu vou ganhar, eu vou ficar rico, eu vou ter liberdade. Não era nem isso. A minha maior aspiração era. Meu maior medo naquele momento foi que aquele cara que falou comigo instaurou na minha cabeça, de uma maneira íntegra, sugeriu e eu peguei a sugestão e aquilo aterrissou para mim, que eu ia perder 10 anos da minha vida. Pô, eu tinha 30 e poucos, não sei quanto. Tem que fazer as contas aí. Mas, pô, eu não ia ter 30 e poucos de novo. Você tá entendendo que eu ia perder? E aquilo não. Aquilo foi um pedido de demissão fulminante. Porque perder 10 anos da minha vida. E ele podia ter falado a mesma coisa: você vai ganhar velocidade, você vai ganhar 10 anos da sua vida, você vai fazer 5 anos, e que você faz em um ano, você vai fazer. É engraçado que por vezes é a mesma realidade, mas perder dói mais do que ganhar a mesma quantidade. E tem alguma coisa a ver no cérebro da pessoa. Por que que dói? Dói. Perder dói. Cara, perder 1.000 reais, eu lembro que uma vez eu fiz um investimento muito louco, assim, sabe? Num multinível muito loucão, um boladão, lá em Londres. Fiz esse investimento. Fiz o investimento, eu lembro que custava 2.500 libras. Tipo uns 10 mil reais, alguma coisa do tipo. E aí, algumas semanas depois, aquele multinível, e não tem nada a ver com o multinível em si, mas aquele particular foi declarado como ilegal, uma pirâmide. Eu juro por Deus que aquele 2.500 doeu de uma maneira que eu a sinto até hoje, eu lembro até hoje. Engraçado isso, né? A perda
Sim.
é muito forte, é muito mais forte que o ganho. Enfim, fecha parênteses. E eu falei isso para as pessoas porque esses insights podem ser interessantes. A próxima vez que você for, se você for propor
Eu
alguma coisa
acho.
para ele, propõe do ponto de vista que ele está perdendo versus do ponto de vista que ele está ganhando. Existe algum mosquitinho no meu sentido aranha que diz que tem mais efetividade. Então você vai me ver falando mais isso.
Quando eu estava falando que a gente podia perder, porque a gente estava olhando o pior cenário, né? No pior cenário, se a gente investir no fórmula, a gente vai perder 6 mil, no pior cenário. mas tem uma chance ali. Já no nosso negócio físico, o que a gente estava fazendo era perder tempo, porque a gente ia ficar mais quanto tempo ali perdendo, nosso tempo jogando fora para um negócio que não estava indo para onde a gente queria, para onde a gente sonhava. Então, tem, com certeza, tem a ver com isso.
Tem a ver um pouco, né? E aí, mas aí sim, vocês entraram, né? E aí, como é que foi?
Sim, daí comprei o Fórmula em agosto, fiquei feliz pra caramba, daí, nossa, daí quando comprei o Fórmula eu comecei a ver. E eu comprei o Fórmula, foi, acho, começo de agosto, e você fez a Masterclass dia 18 de agosto, não tenho certeza as datas, mas, tipo, uma ou duas semanas antes eu comprei o Fórmula, depois você fez a Masterclass em Curitiba. Eu já tinha comprado o ingresso para a Masterclass em Curitiba, porque, bom, você ia ficar lá o dia inteiro, vou estar lá junto com o Eric para consumir tudo que ele vai passar lá para a gente. Mesmo se já está no Fórmula ou não está, não sei, vou consumir tudo. E comprei o Fórmula e comecei a assistir as aulas, assistindo a velocidade 2, 2,5 e assistindo, assisti o Fórmula inteiro. Assisti o Fórmula inteiro, aí fui lá para... fui com o meu sócio, daí na Masterclass, junto com ele, e a gente viu todo o conteúdo que tu deu lá, e daí você vendeu o Fórmula, eu comprei de novo, comprei duas vezes o Fórmula. Por quê? Porque lá tinha um bônus exclusivo. Aí foi engraçado, porque no meu cartão não tinha mais limite para passar, daí a gente fez um cambalacho lá, passou no do meu sócio, um pouco a gente passou, dividiu os cartões, e eu pedi reembolso do outro, do primeiro que eu comprei. Pedi reembolso, porque aquele vinha dois livros, que é o Create Leads e o outro Copylogic. E você falou que aquele livro não existia aqui, realmente não existe, não tem traduzido e tal. E não, eu quero esse livro, já saí, fui lá comprar. Aí comprei duas vezes no Fórmula e pedi reembolso do outro. Daí já li os livros, me ajudou bastante, gostei bastante. Li o livro também que você indicou do Ideias que Colam. Fantástico. Aí comprei, a gente começou a estruturar, já tinha que tocar o restaurante, né, que a gente ainda tinha, era segunda a segunda, tinha que tocar, que era no shopping, então tinha que trabalhar de segunda a segunda no restaurante, e a gente foi deixando meio que na mão dos funcionários, ia tocando um pouco, fazia uma coisa, fazia outra, e foi fazendo Fórmula, foi fazendo os script, e eu lembro que quando a gente gravou o primeiro o Semente, a gente botou a data e gravou o primeiro vídeo do Semente. A gente não fez ao vivo porque a gente não se ligou que dava para fazer ao vivo. Daí fizemos gravado. Cara, que transtorno que foi para gravar aquele vídeo. A gente começou a gravar de dia, só acabou de noite. O começo do vídeo estava numa iluminação, que a gente não tinha iluminação, né? Gravou tudo com o celular. E no final do vídeo era outra iluminação. Se a pessoa coloca no começo e no final do vídeo, dá uma mudança brusca de iluminação. A gente ficou umas 3 horas e pouca para gravar o vídeo. Eu que editei. Se eu soubesse, hoje eu tinha pagado alguém para editar, mas na época eu mesmo fui aprendendo, fazendo tudo, né? Eu acho que até foi um erro, se eu fosse começar hoje eu não faria tudo sozinho não, eu contrataria alguém para ajudar. Mas enfim, mesmo porque é muito tempo para editar vídeo, fazer algumas coisas desse tipo. Mas a gente fez, foi em novembro, e a gente lançou com aquele vídeo todo remendado, lançou o curso... Fez uma chamada lá, investi uns R$500, mais ou menos uns R$500, e deu... Aí quando abri o carrinho no primeiro dia, eu pensei, ah, vai vender, né? Vai estourar de vender aqui, pá, pá. Eu tava feliz, se desse uma venda eu já tava contente, né? Mas eu fiquei pensando, e passou o dia, não vendeu, daqui a pouco vendeu um. Daí ia ficar uns 5 dias aberto. Aí depois vendeu outro, vendeu dois cursos, quando o carrinho tava aberto. E a gente não tinha produto também, porque tinha que fazer o produto, daí o meu sócio estava agoniado com isso, que não tinha produto e tal, e tal, e tal. Não, a gente vende, vai fazendo, fez umas 4 aulas só para dizer que tinha feito, e vendeu, e depois ficou fazendo o resto, né? Nós levamos 1 ano e meio para terminar o produto. E ainda assim a gente está sempre melhorando, né? Porque é um curso de idioma, é uma coisa extensa, coisa grande, a gente quis fazer uma coisa boa de verdade, e realmente nosso curso hoje me orgulho muito, que é um produto muito bom. E depois que fechou o carrinho, veio mais gente pedindo, mais uma pessoa pedindo para comprar. A gente fez o boleto e ela pagou. Então foi 3 alunos. Resumindo, na primeira turma deu 3 alunos. Então a gente investiu 500 mil, que é 500 mil, 500, é, 500 reais e voltou 3 mil na primeira turma. A gente ficou contente para caramba e tal. Foi no mês de novembro. Aí... Eu acho que a primeira venda assim, é uma coisa que deixa a gente muito feliz, né? Muito, porque a gente ficou muito contente com a primeira venda. Aí eu... Pô, será que vai dar certo?
Que ano que era?
2018.
Novembro de 2018.
Sim, novembro de 2018. Faz 2 anos, basicamente. Mais ou menos nessa época, assim. E, bom, deu certo, agora vamos pro interno. O Érico falou que tem que fazer o semente, se vendeu um, vai pro interno. Então vamos pro interno. Daí, será que vai dar tempo de fazer esse ano, que tem um restaurante para cuidar e tal e tal? Não, vamos fazer esse ano, vamos ter que dar um jeito. Daí eu também fazia umas consultoria financeira, que eu trabalhava de consultor financeiro para algumas empresas, alguns dias por semana. Mas a gente foi fazendo, fizemos CPL1, fizemos 2, fizemos 3, scriptamos todos. E daí a gente gravou também, tudo naquele cambalacho. Eu lembro que eu fui no mercado comprar 2 baldes, coloquei papel alumínio por dentro, coloquei uma lâmpada, fiz 2 softbox para iluminação, porque senão não ficava bom. Gravei com meu celular também. E, na verdade, até hoje a gente não tem muita coisa assim. Temos softbox, que é as luzes, né? E a gente grava com o celular, não tem uma câmera profissional. Tem uma webcam, que é HD, que o meu irmão usa, porque ele faz bastante live. Mas nada assim muito sofisticado, não. Tem uns computador bom e tal, que a gente vai comprando agora, assim, mas assim, nada muito absurdo, né? Que muita gente acha que precisa. Não, não precisa de nada disso. Eu via muito o Mário Vergara também, para pegar referência, ele fazia tudo. O Mário Vergara, pô, ele é o rei da simplicidade, faz conteúdo com webcam, com celular e tal. E, enfim. Daí a gente fez e marcou a data para dezembro do interno. A gente investiu 4 mil e voltou 16. 16 mil. E para nós foi muito bom. Imagina, o primeiro já foi bom, dá 3 vendas. O outro deu 16. Poxa, investimos 4 mil só, voltou 16. Tá ótimo. Tava contente. É só replicar. Daí a gente pensa, pô, ó, deu certo. Já fizemos 2 lançamentos, funcionou. Vamos se livrar dessa empresa, senão não vamos para frente, né? A gente estava com a empresa física ainda, vamos se livrar disso aqui. Daí coloquei para vender e divulgava para um, para outro e tal, até que a gente achou um rapaz lá que quis comprar alguns, mas a gente conseguiu vender para um muito menos do que a gente pagou, né? Na época a gente gastou mais de 300 mil e vendeu por menos de 100, acho que foi 70 mil, alguma coisa assim, basicamente para assumir o negócio. Daí a gente se desfez. É, recebeu parcelado ainda, um pouco.
Recebeu?
Faltou um pouquinho, para ser sincero.
Vendeu uma coisa, recebeu outra.
Recebeu quase tudo, quase tudo. Ficou umas dívidas para trás, que graças a Deus a gente já... Acho que foi, não sei se foi esse ano, ano passado, com os lançamentos a gente conseguiu quitar algumas dívidas que ficou para trás. Tinha um empréstimo lá do banco que ficou e mais umas dívidas que a gente conseguiu pagar. Isso dá um alívio, né? É, esse empréstimo até estava o nome sujo lá no banco, mas enfim, agora não está mais.
Está feliz agora, né? Mas enfim, você e aí se livrou da empresa. Você foi na FL ao vivo de 2018?
Não, né? não fui. É, não sei por que eu não fui na época. Acho que a gente não tinha muito dinheiro. Teve um encontro da franquia naquele ano que a gente, para ir, a gente foi de ônibus para não gastar, porque não tinha grana, então, pá, não vai rolar. A gente comprou o Fórmula agora, vamos fazer, vamos ganhar dinheiro, depois a gente vai no ano que vem. No FL ao vivo. Também não sabia direito o que ia ter lá, não tinha ninguém ao meu redor que já tinha lançado, sabe? Era tudo novo, então eu ficava muito, muito, muito sozinho também. A jornada foi muito, muito solitária. Nesse ano de 2018, 2019, todo lançamento que eu fazia, eu ficava querendo entender, ah, será que está certo? Será que o lead é isso? Será que não é? Como é que faz? Será que está no caminho certo? Sabe, não tinha um indicador, não tinha nada, não tinha ninguém para dizer assim, ah, tá bom, não tá, tá certo, não tá. E daí eu começava a consumir muito estudo de caso. Tudo que eu tinha de estudo de caso do Érico eu assistia. Tudo que tinha no YouTube de estudo de caso, para entender quanto que a pessoa investia, quanto que voltava, para ver se o meu estava batendo, se estava certo, se não estava, ver se a pessoa falava o preço do lead. Esses detalhes assim que eu ia ficar muito perdido, eu ficava vendo tudo de caso para entender se estava batendo ou não. Aí foi indo, foi lançando. Eu lembro que você falou assim, quem está no começo está errando bastante, então tem que fazer mais lançamentos, porque pode errar mais. Então eu fiz 8 lançamentos em 2018. Aí no 7º interno veio 6 e 7. Foi em...
Ainda em 2018.
Deixa eu lembrar a data. Não, em 2018 eu lancei 2 vezes, novembro
então,
e dezembro.
Então, em 2019, você
2019,
fez...
Em 2019, eu e meu irmão estava focado, meu sócio, que é meu irmão, professor de italiano, Giovanni Formentin, ele estava focado em na empresa digital, né? Então, a gente ficou focado fazendo lançamento, um atrás do outro. Fizemos 8 lançamentos. E no 7º interno, que foi em setembro, deixa eu ver, setembro, a gente conseguiu fazer o 6 em 7. Só que foi engraçado também que teve um lançamento. O lançamento de março, a gente estava indo crescendo. O lançamento de março deu quase 6 em 7. E a gente deve ter investido uns 30 mil, tenho anotado aqui. E daí no de maio, não, agora eu vou fazer o 6 em 7. Já estava, vou fazer no próximo. Daí investi 50 mil. Aí investi 50 mil, quando abrimos o carrinho, não deu. Aí fechou o carrinho e tinha dado prejuízo. Não tinha vendido nem 50 mil. Daí eu, pá, mas e agora? Fudeu. Aí a gente foi fazendo, analisando, tentando ver o que era. Fizemos um produto extra para lançar, para ver se pagava a conta e tal, para não dar prejuízo. Aí meio que empatou. Daí a gente criou um produto menor e empatou. Mas senti como fazia falta um insider, talvez, né? Porque hoje eu tô no insider, eu sei como é que é. Então, por não ter alguém para me ajudar, eu cometi alguns erros, né? E foi erro de lead, basicamente. Eu deixei... Eu acho que eu... Ah, vou investir dinheiro e deu. E toquei dinheiro e não sabia quanto que estava dando. Esqueceu de controlar o custo, né? Não sabia que precisava controlar o custo naquela época, né?
Engraçado aí... que você era um controller, né? Mas mudou o cenário, não é um... Às vezes tem... Casa de Ferreiro Espeto de Pau inteiro.
Não, mas é que era totalmente novo, né? Custo de lead, sei lá, vou investir aqui, investe e vê quanto volta. Não tinha muito essa noção, né? Que o custo do lead não podia aumentar muito, mas não aumentou muito. Mas, enfim, a gente também aumentou o preço do produto, a gente fez umas coisas diferentes e não deu bom. E daí eu já fiquei com o pé atrás. Pô, opa, agora eu vou mais devagar. Aí nesse próximo lançamento a gente foi devagarzinho. Antes eu estava mais arrojado, né? Estava um pouco mais arrojado, daí fui mais corajoso. Daí fui mais tranquilo e... Mas a gente conseguiu recuperar nos próximos lançamentos todos. Só esse que deu prejuízo, por causa dessa conta do lead e mais umas estratégias que a gente fez que não deu muito certo. E em setembro a gente conseguiu 6 e 7. Daí pensei, eu tenho que ir lá no FRLV para pegar minha plaquinha. E aí, opa, já comprei o ingresso, daí convidei mais uns amigos para ir também, que hoje eles também já estão no digital também, acho que um pouco influenciado por mim, e foi com o meu sócio também, meu irmão, Silvano Santin, daí...
Quanto você faturou em 2019, mais ou menos? Você deve saber que você é contador e controlador, né?
Sim, foi quase 600 mil, acho, 600 mil mais ou menos, 600...
Uau,
não foi 600. Ruim não, sabe, que...
A soma do todo, lembra do... De todos os lançamentos, a gente tende a lembrar do qual o lançamento que a gente lembra mais do que a gente perdeu.
Ah, sim.
Eu não sei. Tem o 6 em 7, que ele também é icônico. Não deixa de ser, não. Mas você entende que, pô, ganhar... Agora a gente volta naquele negócio. A dor de perda é um pouquinho mais intensa do que a euforia do ganho.
Sim.
Né? Pô, você fazer um lançamento e perder cash, perder dinheiro, é horripilante.
Né? Eu vejo eu vejo gente errando nisso ainda, né? Cometendo esse mesmo erro que eu cometi. Eu vejo que existe uma maturidade em a quantidade de lançamento que tu vai fazendo. Porque independe do tamanho do lançamento, até você mesmo fala, né, Érico? Se não tiver ninguém, lança. Já botou a data, lança, porque você vai aprender alguma coisa. Mesmo se não vender nada, você vai aprender. É incrível. Todo lançamento, independente do tamanho, se vende, se não vende, tu aprende. Todo lançamento a gente aprende muita coisa. Principalmente no que dá prejuízo, mais ainda. Mas...
Porque não acontece necessariamente de novo pelas mesmas causas, né? É como qualquer coisa na vida, com qualquer aprendizado. E aí você aprende a controlar melhor. De repente esse lançamento foi o melhor lançamento, porque você teve ele numa ordem controlável.
Sim.
Prejuízo não tem nada de errado, desde que não destrua, que não te mata, te fortalece, desde que não te mate.
Exatamente.
Então, aí foi interessante, a ordem... E aquele erro você tende a não fazer mais de novo. Mas, enfim, é bom legar falar isso para as pessoas para a gente saber que a gente está lidando com empreendedorismo. Isso dá uma certa responsabilidade. É que nem dirigir um carro. Nada de errado com dirigir, mas dirige com responsabilidade. Porque pode dar errado um carro também. Se você não dirigir necessariamente com responsabilidade. Dito tudo isso, foi 2019. Aí você foi no evento ao vivo de 2019. E aí, que você recorda desse evento ao vivo? O que foram as suas impressões? Assim, é raro eu ter essa oportunidade de perguntar para alguém que foi. É a primeira vez que eu pergunto para você, né? que passava na sua cabeça? Como é que foi isso para você?
Eu estava um pouco resiliente até para ir no evento. Mas como eu fiz o 6 em 7, eu não, tenho que ir lá pegar minha plaquinha, né? Foi isso que eu pensei. E daí convidei outras pessoas. Eu conheci...
Que você estava resistente aí ao evento?
Sim, por quê? Porque eu via tanto conteúdo teu, tudo que tem conteúdo de graça e o Fórmula, e eu pensava assim, mas o que mais que tem para ensinar? Ele fala tudo aqui. Ele mesmo diz que fala tudo. Então eu tinha um pouco disso, sabe? Pô, já estou consumindo tudo, todo podcast que ele faz, eu olho e aprendo bastante, muito. Aprendo muito. Eu acho que tem que, a pessoa que quer ter sucesso, que tem que modelar o máximo o Érico, né? Então é o que eu faço. Tento consumir tudo. E eu pensei, ah, lá não vai ter muita coisa diferente disso. Talvez é o mesmo conteúdo que tem no Fórmula e tal. Enfim. Só que daí eu conheci uma moça, uma amiga minha agora, que ela estava no Insider. E ela falou muito bem do Insider. E começava a falar do Insider para mim. Falava do Fórmula, tu tem que ir. Era a Carmen. E daí, enfim, fui lá pegar minha plaquinha. Aí quando eu cheguei lá, o que me impressionou mais... Eu acho que foi ver o resultado das pessoas e foi ver as pessoas compartilhando as coisas de como elas fazem. Ah, como é que elas fazem isso? Teve o Ítalo que compartilhou como é que ele fez, como é que foi a estratégia. Sabe, além do Fórmula, além de tudo que tu fala, é pegar a vivência prática de algumas pessoas e vocês compilavam também, né? Algumas pessoas davam palestra do que elas fizeram que deu certo. Acho que isso é muito foda, assim, além de dar uma inspiração, tu sai de lá pilhado, porque vê gente fazendo faturamento enorme, gigante, né? Porra, o cara tá fazendo 500 mil, tá fazendo 1 milhão, 2, enfim. E daí pegar a compilação que vocês trazem também, a gente fez isso, o e-mail marketing, lembra que vocês falaram do e-mail marketing, né? A importância do e-mail marketing, como melhorar a entregabilidade, tudo, são tudo coisas extras, sabe? Que não tinha no conteúdo gratuito e também estudo de caso que não tinha também no conteúdo gratuito, não tinha no Fórmula. Então era tudo novo, tudo que inspirava a gente para conseguir mais. Então foi um evento que foi um divisor, assim, né? Pô, tu sai de lá, aquela multidão e aquela gente entrando, todo mundo. Ah, é uma energia incrível.
Posso te falar por que que é novo? Engraçado, que é uma coisa que eu nunca falo com alguém, mas é interessante. Eu não me lembro de ter falado isso publicamente. Quer dizer que eu não falei, mas eu não me lembro de ter falado. O que que acontece? O Fórmula de Lançamento ao Vivo é um evento. Nesse evento, a gente oferece o Insider, né? Entre outras coisas. Contudo, eu contrato uma consultoria, faço isso há 3 anos, para me ajudar a fazer o melhor evento possível. Essa consultoria é contratada de fora e custa mais de 7 dígitos. Pra você ter uma ideia. Então, assim, custa muito. Só que o que acontece? Esses caras que me ajudam a fazer esse evento, a fazer o design, eles fazem. Ano passado eles fizeram 32 eventos. Então, eles têm um. É tipo você falar com um cara que fez 32 lançamentos. Quantos eventos eu faço por ano? Às vezes faço uma masterclass, mas igual esse, um por ano. Então, o que eu estou contratando deles? Faz 3 anos que eu contrato eles. Esse ano eu estou contratando também. Inclusive, esse ano foi diferente, porque a gente vai fazer virtual. E eles já fizeram 16 eventos virtuais. Entre eles, o do Tony, que aconteceu agora. Tony Robbins, para quem conhece. Né?
Sim.
Então, eles têm mais vivência em evento do que qualquer pessoa. Então, eu contrato. Semana passada, toda semana tem uma reunião. E a gente faz o design. E chega uma hora que essa mulher do evento, ela fala uma coisa para mim, é a seguinte. Érico. Quando a gente começou a fazer o design do FL ao vivo, ela falou a seguinte coisa para mim, Érico, o que você quer reaproveitar do último evento? Qual palestra? Ela botou toda a palestra, 3 dias, falou assim, qual que você vai dar de novo? Aí eu virei para ela e falei assim, nenhuma. Ela virou para mim e falou assim, Érico, você sabe que você pode repetir? Você pode repetir todas. Porque mesmo aquelas pessoas que viram elas vão gostar de ver de novo. Minha experiência diz isso. Só que aí tem uma coisa que eu falo pra ela. Eu falo assim, não vai fazer. Sim, vai dar. Imagina, você já escreveu CPL, né? Que é uma palestra, esse conteúdo de pré-lançamento. Imagina escrever 3 dias de evento. São 3 dias. No primeiro dia vai de 9 até as 8. Tá indo até as 8 agora. Tô tentando cortar alguma coisa, mas não tá dando jeito. Segundo dia, de 9 até as 7 de novo. Terceiro dia, a mesma coisa. Não vai ter tão mais tarde, mas vai ter tarde também. Você não tem noção o que é escrever esses 3 dias. E eu escrevo. E ela fala assim, mas por que você quer escrever tudo de novo? Eu falo, por 2 motivos. Um, porque aconteceu esse ano, todo ano a gente aprende muita coisa. Muita coisa. E 2, eu ainda tenho que fazer um evento que seja bom para mim. O dia que eu repetir essas palestras, eu vou subir lá em cima e ter essa sensação. E eu não vou conseguir esconder de mim mesmo que eu tô repetindo isso. Não sei se...
Sim.
E ela fala, então você tá fazendo isso por você e outro. E, então, um é que eu sei muito mais coisas. Tem muito mais coisas que a gente sabe. Esse ano foi incrível. Lives, desafios, GPS, script de conteúdo, captação diferente, distribuição diferente, tudo é novo. É muito, cara, esse ano parece que a gente andou 5 anos em um. E olha que no digital a gente anda mais rápido, mas agora parece que a gente entrou num buraco do tempo e saiu 10 anos mais à frente. De tanto aprendizado, sabe? E eu falei pra ela, e eu te falo o seguinte, ela sempre falava, nossa, Érico, toda vez que ela vinha aqui, e ela vinha nos eventos grandes, e fora grandes nomes, muitas celebridades, mundiais, alguns que eu mencionei o nome, é raro uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa que não apareceu na televisão. Ninguém nunca apareceu na televisão. Nunca dei entrevista. Acho uma entrevista aí em algum programa meu. Eu tô aqui na minha livezinha. Eu sou um underground perto do que... Eu não sou uma celebridade. Eu sou um cara da internet que liga o celular e faz live. Eu não sou um cara mainstream. E ela fala assim, eu nunca vi tanta gente assim pra uma pessoa, eu vou dizer, entre aspas, normal. E eu falo assim, você sabe por que é muita gente? Porque todo mundo que vai na FL ao vivo sabe que eu não repito. Então, essa é uma das sacadas do Formas. Se eu tivesse repetido e usado esse e entrar mais cômodo, você ia uma vez, depois ia no segundo, o terceiro, falou assim, beleza, escutei 2 vezes, não preciso escutar de novo. Sim. Então, essa é uma das razões pela qual o conteúdo do evento ao vivo... Ele é novo até para os insiders. É muito louco isso. Até vocês são insiders que acham que já ouviram tudo que eu falei e não ouviram isso. É muito louco.
É, isso que a gente tem, para quem não sabe, os insiders têm 3 eventos no ano, né?
Tem 3 eventos no ano. E você que é um marronzinho, né? Um avançado, um marrom, você tem 3 eventos de 3 dias.
Então, preto, assim, né? Agora preto, né?
Agora preto, agora você vai... Plat, né? Você vai poder aplicar para o Plat. Dito tudo isso, então essa é a razão pela qual tudo que vai ser falado na FL ao vivo nunca foi falado. De verdade. Claro que às vezes eu conto uma história ou outra que é a mesma, mas é assim, é porque eu sou a mesma pessoa, é difícil, eu não mudei de identidade, ainda sou o Érico. Mas a primeira palestra não vai ser a primeira palestra do ano passado, nenhuma vai ser. Absolutamente. Principalmente nesse tempo que o mundo mudou. Tão mudado. Mundo, sim. A gente andou, acho que a gente andou 5 a 10 anos em um ano.
E pra viveu, a gente faz
e soa isso, né? Quando você fala assim, quando você fez ano passado? Cara, parece uma eternidade, é muito louco isso. 2019, o ano passado nunca foi tão, pareceu tão longe quanto foi esse ano. Esse ano parece que a gente andou a passos largos, né? Eu, pelo menos a minha empresa, cresceu muito, assustadoramente. O mundo mudou. A gente ainda está mudado, não voltou ao normal, né?
Enfim. Sim.
E agora eu fecho esse parênteses. Então é por isso. Então a galera que está achando que já ouviu o que eu vou falar no evento, não ouviu. Não ouviu mesmo. Não mesmo. E essa é uma das coisas, porque o dia que eu vi, talvez eu não faça mais o evento ao vivo. Talvez.
Eu acho uma coisa que a gente está no Insider, às vezes de perto a gente consegue ver algumas coisas, alguns movimentos que estão sendo feitos, alguns desafios, por exemplo, né? Algumas coisas assim, que é falado sobre aquilo, a gente vê resultado sobre aquilo, mas quando você traz para o evento do Insider, por exemplo, você traz aquilo tão bem estruturado para mostrar de fato os resultados que aquilo geraram, então aquilo vem com uma carga muito maior, muito mais fácil de entender como fazer e também entender o resultado que aquilo está gerando. Tá entendendo? Apesar de algumas coisas você já ter falado...
Se olhando de fora, às vezes você não sabe. Às vezes é bom, às vezes não é. É que nem empresa. O cara vê o restaurante lá no shopping, parece que a fila tá cheia, fala assim, nossa, Leandrão tá ganhando dinheiro pra caramba. Ele não tem a visão do todo. Ele não tem a visão dos custos, ele não tem a visão da semana inteira. Ele tem uma visão pontual que naquele dia tinha gente lá. Mas ele não sabe, né?
Não, não tem como saber dos números, né, por trás, o que tem por trás de um lançamento, o que tem por trás, enfim, não tem como saber.
A não ser que alguém abra.
É.
Né? E é muito louco. É interessante nesse sentido. Mas vamos lá. 600 mil, primeiro ano. Um lançamento que deu prejuízo, os outros que não deram. Eu imagino, foi um ano positivo.
Foi ótimo. Nossa.
Ótimo. Entendi. E aí você vai para o evento ao vivo, ver tudo aquilo, ver essas informações que você achava que eu já tinha falado, você vê que era novo, que nunca tinha sido publicado por mim ou por eles. E aí, o que que te convenceu a entrar no Insider? E eu falo isso super curioso, porque no final das contas eu fiz o design daquela oferta. O que que eu falei? Qual foi o momento que eu abri a boca e você falou assim, beleza, eu me rendo, Érico.
Um pouco, quando eu fui no evento, eu pensei assim, ele vai fazer uma oferta lá, eu vou ter que estar preparado, e não vai ser fácil dizer que não, mas, enfim, quando você começou a falar, eu vi que o Insider parecia um programa direcionado para quem está começando lá no evento, para quem quer chegar, para quem está começando, e eu vi muita gente faixa azul, e eu pensei, já sou faixa marrom, eu era das 8 mil pessoas que tinham lá, eu era uma das, sei lá, 500 talvez, que já tinha a faixa marrom.
713.
Então eu pensei, será que é para mim? O Insider é para esse pessoal que está começando. Eu sentia pessoas que estavam no Insider, que demonstraram o resultado lá, e eu tive mais resultado que essa pessoa. Então eu fiquei me perguntando, mas será que é para mim? Porque eu já sou faixa preta, eu já sou faixa marrom, eu preciso ficar... É só escalar, eu pensava assim, né? É só escalar. Mas aí teve alguns momentos que você começou a falar que o seu objetivo do Insider era tornar pessoas faixa preta. Daí aquilo começou a fazer sentido. Daí você começou a falar que o caminho tem várias faixas, né? Daí você começou a falar um pouco mais dos caminhos do faixa marrom, para quem já é faixa marrom e precisa ir para preta. Daí, não, faz todo sentido. Agora eu quero isso, eu quero esse acompanhamento, não tem... O ambiente, né? Pô, tá lá com o ambiente de outras pessoas que já fizeram, outras pessoas que já fizeram a faixa preta. Só de ter esse ambiente, eu pensei, nossa, isso vai abrir o mundo, vai abrir um leque de gente para conversar, de trocar ideias e de conhecimento, enfim. E tudo que esse evento aqui já me deu, por R$450 na época, eu acho que era, eu pensei, no Insider, com esse valor todo, 50 mil, vai ter muito mais. E vai ter 3 encontros desse no ano, então... Pô, eu vou ter 3 encontros para eu aprender, para eu botar em prática. E eu sou meio coelhinho, assim, fazer as coisas rápido. E quando tu falou... Basicamente, quando tu falou que o programa era para virar faixa preta. Daí eu senti, opa, então é para mim também. No começo eu pensava que talvez não, porque eu já tinha virado faixa marrom. E foi engraçado que daí quando eu apliquei, logo você abriu, já fui lá, comprei. E na fila, para pegar a plaquinha, eu encontrei com o Hugo. Ele é faixa preta, ele tá no Platinum.
Hugo Dias.
Aí, pô, ele me deu parabéns, ele tava pegando a plaquinha dele de 7 em 7 e, pô, o cara já tá voando, né? E daí, só durante a fila, na conversa que eu tive com ele, eu percebi o quanto que eu precisava aprender para chegar no próximo nível. Ele me deu uma aula ali em 10 minutos, tava eu, ele e outra pessoa... E ele, meu Deus, eu pensei, puta merda, mas eu tenho coisa para aprender, meu Deus, eu preciso aprender muito ainda. E eu achando que era só escalar. Não, é só escalar, botar dinheiro no trapo, já sei como é que faz. E, enfim, tem um mundo e eu acredito que hoje eu enxergo muito mais parafuso para apertar e eu enxergo que tem outro mundo ainda para escalar ainda mais, para chegar em 10 milhões no ano, que é o segundo grau da faixa preta. E... Bom, depois da fila eu já tive certeza que tinha feito a escolha certa.
Um cara mais experiente, ele sabe exatamente o que você tem que fazer. Quando ele começa a falar, você começa a ver coisas que nem você sabia que não sabia. Coisa que você achava que era simples não é tão simples assim. Coisa que você achava que era um bicho de 7 cabeças não é um bicho de 7 cabeças.
Não, você falava umas coisas que a cabeça explodiu assim. Só numa conversa pequena. Aí apliquei pro Insider, entrei, pô, foi...
Foi, entrou, e aí como é que foi 2019? Oh, perdão, 2020. 2020.
É, 2019 foi quando eu fui no FL, ao vivo. Aí 2020, 2000, a gente tinha mais um lançamento. Ah, depois daí os lançamentos já estavam maiores, né? Todos os lançamentos de 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos, a gente já estava fazendo. Eu via muita análise de lançamento, ia melhorando os pequenos detalhes, fazendo análise de faixa preta. E tudo isso foi alavancando, foi alavancando.
Quem não
Foi
sabe, o
alavancando o
insider,
resultado.
toda vez que ele lança um faixa preta real, às vezes até o Hugo analisa também, ele faz um call com esse cara, né? E aí abre o lançamento, literalmente mexe, suja a mão de terra lá dentro. Ó, faz isso, não faz isso. Dá uma opinião. Então, a cada lançamento existe um feedback. Um
Sim,
feedback
que
de um
é.
faixa preta, porque se pegar feedback de pessoas que não viveram aquilo, é um feedback razoavelmente perigoso.
Sim.
Então, assim, interessante ver um feedback de um faixa preta. E a gente conseguiu organizar essa parada nesse sentido. Inclusive, até hoje é uma das grandes feitos que eu consegui, porque isso alavancou muito o resultado. Em
Sim.
2019, esse ano que você estava, a gente formou 18 faixas pretas no programa. No ano que você está, em 2020, a gente formou até agora 77. Tem uns 78, 79 na boca. Falta 3 mil, cara. Você acredita? O pessoal da minha equipe falou, não acredito. Mas é
3 mil,
3K.
tem que fazer um relâmpago.
Tem que fazer alguma coisa, tem que mandar um e-mail, sei lá.
É, só mandar um e-mail, exatamente.
É tipo isso, mas enfim. Eu já falei para eles, e o pessoal, e aí, dá a faixa? Eu falei, cara, a gente não tem quase faixa preta. Ainda não tivemos um quase faixa preta. Ou é faixa preta, não é, né? Já viu o nome de rua com vice-governador? Não tem, entendeu? Ou ele é faixa preta, não é. A regra é clara. Mas enfim.
Sim. Não, fui aplicando tudo aquilo. Aí chegou a pandemia, né? Então, assim, a gente estava fazendo o lançamento bem na pandemia, um pouquinho antes, assim. E como o nosso é curso de italiano, o nosso lead começou a explodir, porque a gente fala muito de viagem para a Itália. E a Itália foi o primeiro foco do coronavírus, né? Então, quando a gente começar, tem um criativo nosso que é bom e tal, que ele fala de viagem, você quer ir para viajar para Itália e tal, e o pessoal começava a comentar, não, nem, não quero nunca, nunca, nem de graça, não sei o quê. E aquele lançamento, tipo, a gente fez um lançamento grande de múltiplos 6 dígitos já em janeiro,
Mais
depois
ou
em.
menos quanto, só para a gente entender as ordens? Mais ou menos.
Ó, de janeiro foi uns 230, 240 mil, mais ou menos.
240, já está crescendo, certo?
Sim. E daí de março eu estava buscando o segundo grau da faixa marrom, que era 300 mil. E com a pandemia, a gente estava esperando 30 e poucos mil leads, a gente conseguiu 12 só, começou a ficar caro. Então a gente fez um R2X junto, que é um concurso de depoimento, e a gente fez um lançamento menor, mas foi 100, quase 200 mil, pouco menos de 200, em março. Aí veio a pandemia, a gente deu uma estagnada. E nessa parte foi, sem dúvida, fundamental o Insider. A gente parou, a gente ficou com medo. Não é que ficou com medo, eu queria lançar, mas como o lançamento, ninguém estava querendo ir para a Itália, a gente deu uma estagnada. Por causa da pandemia, fez um lançamento menor, daí todo mundo foi para home office. Eu não gosto de trabalhar em home office, não gosto, a gente está no escritório, então para mim não faz sentido. Atrapalha muito, sabe? Eu não sinto que não consigo agilizar as coisas. Enfim, daí ficou, a gente ficou um tempo sem lançar. A gente fez um passariano para não ficar sem nada, a gente fez um passariano em abril, que é o um lançamento só para lista, né? Para quem não conhece, para quem não sabe. E depois ficou um tempo sem lançar. Daí tu começou a falar de desafios e começou um monte de gente fazendo lançamento gigante, lançamento grande, lançamento grande. Fez o primeiro desafio, eu não participei com o meu irmão, que é o curso de italiano Silvano Formentin. E participei. Daí eu comecei a estruturar outro expert nesse ano de 2020. Mas nada, a coisa tá pequena ainda, né? Daí com esse outro expert eu fiz esse desafio e tal, mas não deu muito certo. A gente tá no começo ainda. E não fiz o primeiro desafio com o meu irmão, o de italiano. Mas no segundo a gente fez.
Então, vou te
Foi.
fazer uma pausa aqui. O desafio é a intenção do desafio é trazer você a fazer coisas que você não acreditava que era possível fazer.
Sim.
Ou que você não estava confortável em fazer, ou que você não faria normalmente.
Sim.
Eu queria que você procurasse analisar, isso é até interessante para mim, analisar o que que foi Você não fez o primeiro, mas o que foi no segundo que você falou assim, agora eu faço? Qual foi
o... Foi o resultado do primeiro. O resultado das outras pessoas fazendo o primeiro.
Então, o resultado das outras pessoas fazendo o primeiro?
É, quem fez o primeiro desafio, né? O pessoal do Insider fez o primeiro desafio, que era fazer 30 dias de live, se eu não me engano.
Uhum.
E daí, quando começou a postar os debriefing lá, né? Começou a postar o debrief da comunidade, eu comecei a ver aquele faturamento...
Só para as pessoas entenderem, o Insider, quando faz um lançamento, ele debriefa, né? Ele mostra o que funcionou e o que não funcionou daqueles lançamentos. Isso é uma atitude que todos os Insiders são encorajados a fazer, não é obrigatório e tal, mas é encorajado e funciona muito bem. Mas enfim, aí você viu todo mundo que participou e você vê, pô, caramba, eles estão faturando pra caramba, tá funcionando, é isso?
Sim, exatamente. E também porque no primeiro desafio eu ia ter que convencer meu expert a fazer live todo dia, e isso ia ser complicado. Porque a gente quer estar lançando, pô, tem a dificuldade aí, né, de fazer o expert entender, inclusive no ano que vem eu quero botar ele no Insider também para ele estar mais junto na comunidade, né?
Porque aí ele vai ter que, ao invés de você acelerar, ter que ficar incentivando ele para acelerar, você tem que frear o cara. Ô, vai com calma aí. É tipo isso, né? Que às vezes a gente na empresa, a gente que tá botando fogo. Vamos, e a galera pisando no freio. Ô, calma. Mas quando você bota ele no Insider também, ele começa a ver o que você viu.
Isso.
Aí ele falou assim, vamos. Aí você, calma. É muito louco.
Não, então, mas ele não tá ainda, né? Eu vou botar ele nesse próximo
ano.
Entendeu?
Mas é mais ou menos essa a intenção. Mas voltando, e aí no segundo você viu, você tinha que convencer ele, é isso que você falou?
É, daí eu e a equipe, a gente montou uma estratégia aqui. Como é que a gente já montou até a estrutura das lives, como é que ia ser pra já deixar pronto pra ele, vamos fazer as lives assim, duas por dia. E... Aí quando a gente falou dos resultados do Insider, aí ele topou. Aí a gente ficou um tempo sem lançar, né? Fez o passariano, fez o lançamento em março.
Gatilho mental da prova, né?
É, prova.
O próprio desafio, no segundo desafio que a gente fazia para os Insiders, já tinha prova que aquilo funcionava. Então, com essa, você pega essa prova, passa para o seu expert e fala assim, cara, olha o resultado que as pessoas tiveram. Se não me engano, aquele mês foi um mês de 56 milhões de reais para os Insiders. Não eu fiz. Os Insiders fizeram Sim. 56 milhões de reais em um mês. Em pandemia! Pandemia grossa. Pandemia na época do álcool gel. Aí. Vamos
bem no meio da pandemia. Bem no...
Raiz
na
ali,
parte...
bem no olho da pandemia ali. Passou aquela... Eu acho que na terceira semana de pandemia tava tudo... Eu falo isso porque eu lancei junto. Eu faço esses lançamentos junto com vocês. Então tá bom. Então, no caso que te fez entrar para o desafio foi ver que funcionava. Foi uma espécie de... O seu expert é um São Tomé? É uma espécie disso?
Não sei se é um São Tomé, mas é que existe a dificuldade de eu fazer. Imagina a pessoa faz uma live por semana, duas, né? Dois conteúdos por semana raiz. Tu falar pra ele, vamos fazer duas por dia. Aí começa a dificultar um pouco. Não, mas como é que eu vou fazer? Porque ele gosta de preparar. Ele gosta de preparar a live. Ele gosta de preparar o material, de italiano.
É
ele gosta
visão?
De fazer.
Perdão sobre a interrupção, às vezes eu sou super interruptor, mas enfim, às vezes vem...
Tranquilo.
Qual que é a sua visão depois de tudo que aconteceu ele em relação a isso? Ele tá...
Depois de fazer o desafio?
É, primeiro ele achava que era impossível, que dava muito trabalho, é normal. Fez o desafio, tenho certeza que deu muito trabalho, um trabalho maior. Mas qual que é a visão dele em relação às lives agora?
Agora ele sabe que dá resultado. A visão é que se fazer dá resultado, basicamente.
Entendi.
Ele sabe que aquilo engaja as pessoas. E depois que a gente fez, a gente começou a bombar. Chegou live da 1.400 pessoas só no YouTube, chegou da 1.400 pessoas na live.
Total.
Então, assim, porque a gente fez um desafio do desafio. O desafio que você fez pra gente pensou, vamos fazer um desafio pra nossa audiência, pra engajar eles. E a gente fez isso. E daí, o engajamento foi muito, muito, muito... Umas 5 vezes acima do normal que a gente tinha. 4, 5 vezes acima. Entendeu? O que a gente fazia na live normal, que tinha toda semana, era o engajamento. Foi 5 vezes maior. E depois continuou. Depois do desafio, continuou o engajamento alto nas lives, entendeu? Isso foi muito gratificante para todo mundo. Enfim, a gente cresceu bastante. Ajudou muito a crescer.
Com o resultado, tudo fica fácil, né?
Nossa...
A dieta que está dando resultado, a gente está dentro, né? O ruim é quando você deixa de comer o pão e o resultado não está vindo. Então, tá bom. E eu imagino que aí, como é que foi o resultado do seu lançamento nesse contexto de desafio?
Olha, eu acho que foi o melhor dia da um dos melhores dias da minha vida foi a abertura do carrinho.
Um dos
Porque
melhores dias?
é um dos melhores dias. Acho que ali pagou uns. Ó, pagou pelo menos uns cinco insiders só naquele primeiro dia.
Ah, garoto. Quanto é que foi esse
Porque
primeiro dia?
no primeiro dia deu mais de 500.000.
Nossa.
Pra gente que tinha feito um lançamento de 240 no primeiro dia.
Você fez
E não tinha
500?
desconto, tá? Não tinha desconto. Tinha desconto, mas não era um desconto só pro primeiro dia. Era só um livro. E no primeiro dia. Não tinha um tsunami como o seu, ou como de algumas pessoas, sabe? Deu bastante venda depois também. É, passou de 750, mais ou menos, naquele lançamento. Quando fechou o carrinho. E no
Cara, que
primeiro
louco,
dia.
né?
É, então a
Esse
gente tava.
foi o seu maior lançamento até
Não,
hoje?
depois a gente fez maior.
Ah,
Depois a
engraçado
gente
quando
fez.
depois que aprende, né?
É.
Foi em outro desafio ou vocês fizeram por conta?
A gente fez por conta, daí a gente fez um desafio de novo.
Total.
A gente
E
fez
quanto você
outro
fez no
desafio.
próximo? Esse fechou 750 e a gente está falando de uma pessoa que fechava 100K.
200 e.
6 em 7. Agora você está começando a jogar o jogo, aprender a jogar o jogo num nível maior. Você está falando de
Sim.
700K. Esse seu maior lançamento até hoje fez quanto?
Fez 820 e poucos.
820 e pouco, que não é tão pouco assim. Em quantos dias
Não.
de faturamento?
Cinco. Cinco
Pô,
dias.
dá mais dinheiro que franquia de restaurante, hein?
É, pouquinho mais.
Um
Quase.
pouquinho. Brincadeiras à parte. Eu não quero desmerecer franquias, não. Acho que são negócios diferentes, mas não é de. É
É, mas que a
difícil da
nossa, com
gente.
certeza, deu
É
muito
que a
mais que a
sua.
nossa.
E, ó, eu acho que o digital é uma oportunidade sem precedentes. Num tempo que a gente está vivendo sem precedentes. Não há precedentes. Inclusive, ainda bem, não sei ao certo ainda bem, mas já pensou se você estivesse com ela durante esse processo? Ia ficar com
Nossa
ela por muito
Senhora,
tempo. De repente
ia
você
ser
vendeu barato.
difícil.
Vendeu bem. Não sei. De tudo
É,
isso,
hoje eu
eu
agradeço,
acho
foi um aprendizado.
era um per, é um perrengue. É um perrengue, é uma tensão, infelizmente, que o mundo do empreendedorismo convencional
É.
está passando, um desafio. Dito tudo isso, existe o problema, existe a solução, e agora você, pô, você migrou, acredite ou não, num bom timing para um digital, e agora tá num dos piores anos de crise empreendedorística, no sentido mais convencional, mas criou-se uma oportunidade, um fluxo para o digital, e você aproveitou esse passado, esse negócio. Até agora, vocês têm noção, e eu sei que a gente sempre fala, eu sei que você fez mais de 2 milhões quando te perguntou, mas até agora você tem noção de quanto de faturamento você tem em 2020?
Então, a nossa meta era 2 milhões, né? Chegar na faixa preta em 2020. E com a pandemia, a gente acabou tirando meio que o um lançamento fora. Daí a gente, porque a gente ficou um tempo sem lançar. E mesmo assim, a gente conseguiu bater a meta em setembro. Então, aí a gente fez mais um lançamento, tem mais outro ainda. Agora a gente deve estar em quase 2,5, 2.400 e alguma
Show.
coisa.
Cara,
Vai ter
que
mais um
massa.
lançamento.
Que massa. Diferente do que você estaria com um restaurante. Nada de errado, inclusive. Mas enfim. É incrível. Já parou para pensar que você.
Olha, no restaurante lá, na época, no último ano, acho que não dava. No ano não dava o que eu fiz no lançamento, não dava.
Um ano de vendas em
Com
7 dias.
o custo do ano, né? Um monte de funcionário, pagando mais de 10 mil de aluguel, enfim, aquela coisa toda que tem negócio físico, né?
Total.
No nosso caso lá, era isso
Leandro,
aí.
olhando agora, tendo conquistado a faixa preta, eu tenho duas perguntas. Vou te fazer a primeira. Que dica você dá para quem está começando agora na faixa branca? Quem está tá botando o pé agora?
Eu vou dar uma dica que eu já ouvi da Gisele. Eu modelo muito as pessoas que estão tendo sucesso, né? Acho que foi a Gisele Helder que falou também. A dica é a seguinte: não mude de estratégia. Tente pelo menos uns 2 anos. faça só o forma. É muito comum ver alguém fazendo um, dois lançamentos e não dá certo, e começa a fazer perpétuo, começa a estudar outra coisa, ela não conseguiu aprender ainda o que ela tem para aprender do fórmula, sintetizar aquele conhecimento, e ela já está tentando outra estratégia. A dica que eu dou, se você puder comprar o Insider, faz o Insider, entra no Insider, porque você vai ter uma equipe inteira de suporte e não tem dúvida que vai se pagar. Não tem investimento mais barato do que isso. Investir 40, 50 mil para faturar 2 milhões, uma coisa que a gente não ia fazer se não tivesse, pelo menos 1 milhão a mais a gente faturou com o Insider, sem dúvida. E seguir a estratégia, seguir uma estratégia, escolha a estratégia e vai até ter resultado com ela. Depois, aí você pensa em criar outras, criar um modelo de negócio, enfim. Eu diria isso, porque eu vejo muita gente errando nisso, sabe, Érico? A pessoa não dá certo, ela quer fazer outra coisa, tem outra ideia e começa a seguir outras pessoas. Tem muita gente do marketing digital que começa a falar de uma coisa e de outra e acaba, a pessoa perde o foco. Se ela perde o foco, ela não aprende o que ela precisaria aprender. Eu sinto isso. Talvez era uma chavezinha que tinha que virar ali, pequenas coisas que ela ainda não aprendeu e ela muda. Então eu diria para ela ficar uns 2 anos aí focada no fórum de lançamento até ter resultado. Talvez tu possa... Se tu tiver no site, tu vai ter uma base, as pessoas vão te explicar o que que é. Talvez tenha que mudar de expert, talvez eu... Enfim, mas siga a estratégia do fórmula de lançamento até ter resultado, porque é impossível não ter.
E a segunda, eu falei que ia fazer duas, vou cumprir minha promessa. A segunda e última pergunta é... Eu sempre tenho a sensação que quando a gente chega na faixa preta, a gente... fica cada vez mais presente, a ficha cai, que a faixa preta não é o destino, e sim o começo. Qual que é o seu próximo objetivo pessoal em relação, nesse contexto de negócio mesmo? O que você aspira nesse momento?
Olha, Érico, eu gosto muito de ler livros de biografia de empresários, né? Então, adoro. Eu li o último, foi do Silvio Santos. Eu gosto de tudo que é empresário de sucesso, eu gosto de ler. E muitos deles, o Steve Jobs, inclusive quando fala no livro, o Elon Musk, eles falam muito assim de que tu tem que fazer a coisa não é pelo dinheiro. Não pode fazer a coisa pelo dinheiro, tem que fazer por algo maior. Só que quando a gente está duro, a gente não consegue entender isso aí. Não dá, se alguém está aí do outro lado vendo e ela não tem grana, ela não consegue. Não, eu tenho que fazer uma empresa para dar dinheiro porque eu quero dinheiro. É por isso. Eu quero viver bem, eu quero pagar uma escola foda para meu filho. É por isso. Só que quando a gente ganha um dinheiro que já é suficiente para a gente viver mais do que bem, enfim, já conseguir realizar os sonhos que a gente precisa, hoje eu vejo o próximo passo como... Eu tenho que ajudar mais pessoas, basicamente é isso, porque a gente consegue fazer um produto tão foda, tão bom, que ajuda pessoas, ajuda a tirar pessoas da depressão, ajuda... É incrível, sabe? Como um curso de italiano pode mudar a vida de pessoas que querem se mudar para a Itália, tirar a cidadania... ter um hobby, gostar de uma coisa, falar uma outra língua, ter uma realização pessoal. E, tipo, a gente tem que crescer porque tem que alcançar mais gente. E tem gente, talvez, no mercado que não tem um produto tão bom quanto o nosso, porque a gente vê pelo resultado, pelos testemunhos, que o nosso produto é muito bom. Então, a gente seria egoísmo se a gente não crescesse, sabe? Eu sinto isso. Então, o próximo passo agora é ajudar mais gente. Porque com dinheiro a gente consegue entender que o propósito começa a fazer mais sentido. Quando a gente não tem dinheiro é difícil, mas... Agora eu entendo o que os bilionários, a gente de sucesso fala quando tu tem que ter um propósito, tu tem que fazer as coisas para ajudar os outros, não só pelo dinheiro. E o dinheiro vai ser uma consequência. Então, e esse é meu propósito também de vida, é usar o empreendedorismo, fazer produto foda, fazer um produto bom para ajudar as pessoas através, resolver os problemas delas. Eu também, como empreendedor, ajudar o ecossistema que está ao meu redor, os meus funcionários, a minha equipe, fazer mudar o mindset, ajudar os meus amigos, que como já tenho amigos empreendendo agora. Sabe, eu acho que isso eu vou estar ajudando um pouquinho o mundo. Com o empreendedorismo, eu acredito que ele pode mudar. Eu estou mudando, fazendo a minha parte. Se vários outros empreendedores que fazem a mudança do país, que geram economia, que geram dinheiro, fizerem a sua, eu acho que a gente vai ter um país um pouco melhor. Acho que é isso, crescer porque é preciso, para ajudar mais gente.
É crescer porque é preciso ajudar mais gente. Leandro Cardoso. Leandro, obrigado, muito, muito obrigado por essa sua participação, por vir aqui dividir de peito aberto. Parabéns pelos seus resultados. Boa sorte
nessa jornada. Eu que agradeço.
que vai começar uma nova jornada agora. A faixa preta é só o começo. Essa jornada aqui mais relacionada com o impacto. E obrigado de verdade mesmo. Como, e antes de terminar, como as pessoas te acham? Acham o seu expert?
Leandro Cardoso, é esse que está aí. Leandro Cardoso com dois O. E o meu expert é Silvano Formentin. Professor é Silvano Formentin. Silvano Underline Formentin. Professor de italiano. Vai aparecer.
Excelente. Isso. Abraço, Leandro. Foi um prazer, um privilégio. Muito obrigado.
Obrigado, Érico. Eu que agradeço, cara. Foi tu que tem uma grande parcela na mudança de vida, na minha e de muita gente que já deu entrevista aí todo dia.
Que massa. Então, muito obrigado, velho. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau.